comparações com o privado, e muitos dirão que no privado não falham, mas que depois falha no serviço público. A verdade é que se não retivermos e não garantirmos uma maior aposta na sua valorização e também na exclusividade como uma opção, como é evidente, atrativa, não vamos conseguir dar prosseguimento àquilo que é um serviço absolutamente essencial para corrigirmos, até do ponto de vista do direito à saúde, um direito constitucionalmente consagrado, uma das coisas absolutamente fundamentais do nosso país, que muitas vezes esbarra naquele que é um elevador social tantas vezes avariado. Por isso mesmo, o PAN hoje propõe que se aprove um regime especial de direitos, não só de parentalidade para os médicos, aos enfermeiros, aos técnicos auxiliares de saúde, para que no exercício das funções do SNS não se olhe apenas para a valorização na perspectiva económica, mas também na perspectiva do bem-estar e de outros direitos, nomeadamente os direitos à conciliação com a vida familiar, porque sabemos que é algo que muitas vezes os profissionais de saúde se queixam, a par também dos riscos associados às horas extraordinárias, ao trabalho noturno, entre muitas outras dimensões na sua vida. Senhoras e senhores deputados, acreditamos que em especialidade poderemos trabalhar estas iniciativas, assim haja essa disponibilidade, para valorizarmos de uma vez por todas o SNS e, acima de tudo, aquilo que muitos têm também nos seus programas eleitorais.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Está inscrita a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Na verdade, já muito foi dito. Temos muitas vezes a imagem errada dos médicos enquanto profissionais privilegiados, com altos salários, com carreiras que outros profissionais não têm, e esquecemos dos longos anos de formação e que essa já não é uma realidade de todos os médicos. Os médicos internos são hoje o pilar do SNS, nomeadamente, trabalham longas horas, são quem faz urgências, porque os médicos com carreiras mais longas já não fazem urgências, mas não estão integrados na carreira médica, não têm os mesmos direitos e os mesmos incentivos para investir na sua carreira no SNS. Muitos, por isso, optam por sair para o privado ou mesmo por não se especializar, acabando por prestar serviços enquanto tarefeiros ao SNS, o que causa problemas estruturais na própria organização do Serviço Nacional de Saúde. E por isso queremos aqui, respeitando esta profissão, respeitando os internos, resolver também um problema estrutural do SNS, que é a sua incapacidade para reter profissionais, e achamos que este é um bom contributo nessas três dimensões. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, começamos por saudar os mais de 9 mil peticionários por mais um exercício de cidadania ativa. Não subscrevemos todas as considerações, sobretudo as mais ideológicas, que são feitas, mas saudamos ainda assim o caráter abrangente desta petição. De facto, a profissão médica deve pautar-se pelos mesmos valores humanistas e solidários, independentemente do local onde se pratica, seja no público, privado ou social. E independentemente do modelo que cada um dos partidos possa desenvolver ou possa defender para o Serviço Nacional de Saúde, seja aqui, seja na Alemanha, uma coisa é certa: não existe Serviço Nacional de Saúde sem profissionais de saúde. E não existirão profissionais de saúde caso não lhes sejam dadas condições dignas para exercerem a sua profissão. E o que é que faz o Estado? Uma vez mais, num momento em que aumentam os utentes sem médico de família, num momento em que apenas 39% das vagas abertas para medicina geral familiar foram ocupadas, o que é que o Estado faz? Atrasa-se com o papel. No papel do mapa das vagas de especialidade, criando problemas a si próprio e, sobretudo, criando problemas aos médicos que querem seguir com a sua formação e seguir com a sua vida e trabalhar para o SNS. O Estado transforma o acesso à formação médica num teste de resistência burocrática, o que de facto é extraordinário. E ainda mais extraordinário é que estamos a falar de um processo que é repetido todos os anos, todos os anos. Fazer levantamento da capacidade formativa, obter um despacho de 12,5 de entidades, como é habitual, e depois publicar o papel, ou seja, publicar o mapa de vagas. Senhores deputados, não é propriamente ciência de ponta, não é levar o homem à Lua, é publicar vagas, é um processo administrativo. Ainda assim, o Estado atrasa-se. E a propósito, os centros de saúde e os hospitais que vão receber os médicos são as únicas entidades que não têm nada a dizer sobre os profissionais que recebem. Exatamente igual ao que se passa nas escolas. As direções, no fundo, são tratadas como pequenas crianças. Não lhes confiamos a escolha dos seus próprios profissionais com quem vão trabalhar. Por este motivo, apresentamos um projeto de resolução para que o mapa de vagas de formação especializada seja publicado mais cedo e que o período de reflexão seja de 15 dias. Se os médicos têm de decidir o seu futuro em dias, o mínimo que se exige ao Estado é que cumpra o calendário. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhores e senhoras deputadas. Senhora peticionária, doutora Sandra Soares Santos, aqui presente, Sousa, desculpa. Quero, em primeiro lugar, agradecer aos peticionários por trazerem este tema ao debate e aos 9.273 médicos que se juntaram a este manifesto. O Serviço Nacional de Saúde é um dos nossos maiores bens coletivos. Sabemos que enfrenta uma crise estrutural grave, a revisão das carreiras, a degradação das condições de trabalho ou a falta de profissionais de saúde nos territórios de baixa densidade são problemas que não dignificam nem contribuem para a retenção de profissionais no SNS e estes problemas continuam sem respostas por parte do Governo. O LIVRE apresenta no seu programa uma visão abrangente para o desenvolvimento e valorização dos recursos humanos na saúde. Um planeamento sustentável, construído em diálogo permanente com as ordens, associações profissionais, estudantes e utentes, para garantir uma formação de qualidade e o acesso a cuidados de saúde em todo o país. É também fundamental rever as carreiras, com foco nas remunerações, nas progressões de carreiras justas, no reconhecimento da experiência profissional e suplementos salariais baseados no desempenho coletivo, promovendo a colaboração e a qualidade dos cuidados prestados. Queremos dar particular destaque à criação do Estatuto de Clínico e Investigador, que permite articular a atividade clínica com a investigação científica, fixando talentos no SNS e afirmando as instituições de saúde como lugares de produção de conhecimento científico em articulação com as instituições de ensino superior. Entre as prioridades do LIVRE estão ainda a formação contínua, a prevenção do burnout dos profissionais, o combate à subcontratação através de empresas de trabalho temporário e a democratização da gestão dos serviços de saúde. Só com estas medidas estruturais poderemos garantir um SNS público, universal e sustentável, capaz de responder às necessidades de todos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Inscreveu-se para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do Chega a Sra. Deputada Cristina Vieira. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito boa tarde, obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente e os Srs. Deputados. E sobre esta petição, tenho a dizer o seguinte. Os peticionários alegaram vários pontos em relação às carreiras médicas, que já foi largamente debatido e, nomeadamente, em relação às remunerações, estão em processo de negociação entre os governos, entre o Governo e os sindicatos e, portanto, isto está em curso, esta petição é anterior. Depois focaram outro aspecto importante, que é a valorização das chefias, e eu usaria mesmo uma nova expressão, que é a existência das próprias chefias, porque esse é um debate que merecia outro tempo. Depois fala-se sobre a liberdade do médico face ao poder político, que sempre existiu. O poder político só tem que assumir se pode ou não avançar com determinadas alterações ou melhorias. E eu vou-me focar num aspecto que é bastante atual e que é um cavalo de batalha da esquerda normalmente, mas que é equívoca. E que é a suposta mercantilização da área médica e da saúde e o medo das parcerias público-privadas. quanto a este ponto, vamos definitivamente acabar com este papão, porque tem que haver alguma coerência quando se fala na negociação com os privados para responder às necessidades do SNS. Quem ouve falar à esquerda há de pensar que isto é uma, ou diz mesmo que isto é uma conjugação de medidas para enriquecer os privados. Isso não é verdade, não é esse o sentido, nem é novo. Porque faço lembrar que a necessidade de correr aos privados existe desde sempre no SNS. Por exemplo, nunca houve nos centros de saúde, que eram a maior parte do atendimento à população, meios para fazer exames complementares de diagnóstico, desde os seus primórdios, sempre se entregou ao setor privado a realização de exames simples, análises, eletrocardiogramas, tudo, absolutamente tudo, e desde sempre. E nunca ninguém se queixou até agora. Alguém questionou o enriquecimento dos laboratórios mais conhecidos do país ou dos centros de imagiologia até hoje? Não, nunca ninguém se preocupou com isso, mas ele existe. Portanto, não é uma coisa do futuro, é uma coisa do passado. Outro fator de desregulação é os inúmeros subsistemas de saúde, que não passam eles próprios de mega contratos com os privados.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio, do Grupo Parlamentar do CDS. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo também por saudar os 9 mil peticionários por este exercício de cidadania e de civismo. A saúde em Portugal enfrenta desafios muito sérios, que não são de hoje e que não apareceram há um ano. São desafios estruturais. Mas recordo que foi precisamente há um ano que começaram a ser resolvidos estes desafios, com a apresentação do plano de emergência e com o compromisso assumido de valorização das carreiras dos profissionais de saúde. No que concerne aos médicos em particular, é importante referir que quando esta petição foi apresentada, em maio do ano passado, estavam precisamente a iniciar-se as negociações entre os profissionais de saúde e o Governo. Posteriormente a isso, em finais do ano passado, o Governo conseguiu chegar a acordo com o Sindicato Independente dos Médicos, no sentido de valorizar a carreira profissional dos médicos e melhorar as condições do SNS e da atratividade do SNS. E por isso, de alguma forma, o objeto desta petição já está, felizmente, a ser executado por este Governo. Duas últimas notas no tempo que me resta. A primeira para dizer que o Governo e esta maioria continuam fortemente empenhados na melhoria das condições e das carreiras dos profissionais de saúde, no sentido de os fixar no SNS. A segunda para defender aquilo que o CDS sempre defendeu. Os cuidados de saúde devem ser prestados utilizando toda a capacidade instalada e garantir aquilo que os portugueses querem, ser tratados com qualidade e a tempo e horas pelo público, pelo privado ou pelo setor social. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção está inscrita a Sra. Deputada Susana Correia, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o primeiro peticionário, Dr. Alberto Midões, e nele cumprimento todos os subscritores deste manifesto. Sublinhamos a relevância deste manifesto no apelo que faz, por um lado, à importância do Serviço Nacional de Saúde enquanto serviço geral, universal e para todos, e, em segundo lugar, pela necessidade de valorização dos médicos, eu diria, dos profissionais de saúde. Esta petição comprova o desafio que temos pela frente no facto de termos que fixar médicos e profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde e de os valorizar. Um estudo recente sobre a satisfação dos profissionais de saúde em Portugal e a retenção deles no Serviço Nacional de Saúde diz-nos que, para além da questão remuneratória, existem fatores como as condições de trabalho, o acesso a recursos tecnológicos e o relacionamento dos profissionais com as equipas que afetam significativamente a satisfação dos profissionais. O estudo demonstra ainda que é importante, na valorização dos profissionais, um misto de abordagens, desde logo que sejam consideradas as questões regionais e o contexto dos cuidados de saúde onde prestam as suas funções. Importa, portanto, perceber, desde logo o que foi anunciado dos acordos do Governo com as classes representativas dos profissionais, se estão a ser cumpridos esses acordos, o plano de motivação dos profissionais